Seja bem-vindo ao DHCast, um bate-papo descontraído sobre carreira, novidades do mercado e o mundo da tecnologia. A transformação digital já começou. Vai ficar de fora?
Sejam bem-vindos, Digital Housers, a mais um episódio incrível da segunda temporada do DHCast, o podcast da Digital House. Meu nome é Bruno Cobb, eu sou professor de Marketing UX e Negócios aqui na casa, e essa poderia ser mais uma daquelas conversas cansativas sobre transformação digital que a gente vai vendo por aí, mas pode vir sem medo, porque não tem nada a ver com isso não, não é mesmo, Nath?
É isso aí, Cobb. Meu nome é Natália, sou professora de desenvolvimento web aqui na DH. E hoje é dia da gente falar de inovação e de uma coisa que aconteceu com todas as empresas, né? A maioria delas quer começar a pensar, e agora? O que eu faço? Mas somos muito sortudos aqui, o podcast da DH, e temos dois especialistas na área para conversar com a gente, e um já é da casa, conhecido, não é, Ednei? Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Nath. Obrigado, Cobb. É um grande prazer estar aqui de novo no DHCast. Eu sou diretor acadêmico aqui da Digital House, eu sou responsável hoje pela curadoria dos conteúdos e também sou conselheiro estratégico da Digital House Brasil e Argentina.
Ednei é o Gandalf da internet brasileira, cara. Com essa barba aí agora, ainda dá para ver pelo podcast, mas dá pra ver pelo LinkedIn lá, depois vocês veem. Até o emoji do Gandalf ele usa.
Você sabe que a primeira vez que me chamaram de Gandalf da internet foi num podcast, né? Eu gravei um Nerdcast sobre Silmarillion e tava explicando o que era o Gandalf ou Mitrandir. E o Azaghal falou assim, ah, então o Gandalf é tipo o Internei da Terra-média.
Aliás, quem não conhece o Nerdcast, eu recomendo, tá? Os caras um dia chegam a ser que nem a gente, quem sabe um dia eles chegam no DHCast, né? Mas é muito bom. O podcast é muito legal dos caras, eles são referência no, na área. Muito bom saber que você foi batizado por eles. Bom, além do Ednei, a gente tem mais um mentor aqui nessa jornada. A gente tem mais uma figura essencial para esse papo aqui acontecer, que é o Matheus, né, Matheus? Por favor, se apresenta aqui para a gente, parceiro.
Claro, muito obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado a todo o time. Prazer estar aqui com o Ednei também. E muito feliz de fazer parte aqui do DHCast com vocês. Hoje eu estou atuando como co-CEO na Samba Tech e Samba Digital, uma empresa que é posicionada em transformação digital, digitalização de negócios e simplificação na geração de resultados para esse mercado corporativo e também para o mercado de educação. Um prazer grande aí ter esse bate-papo com vocês, muito animado para isso.
E hoje a gente vai falar muito sobre digitalização das empresas. E antes de mais nada, eu acho que é bem legal pontuar essa importância na cultura organizacional da empresa e nessa mudança de mentalidade que os líderes agora precisam ter na parte de negócios, né? Então, acho que o primeiro passo para entrar no digital, né, é começar por esse comportamento dos executivos. Tô certa? O que você acha, Matheus? Como que funciona?
É exatamente isso, né? Existe uma necessidade de a gente ter um mindset digital, né? Muito que se fala no mercado é isso. E esse mindset, ele é interessante porque nada acontece, é um processo, né? Nada acontece de uma vez. Isso é construído, isso é provocado, né? E muitas vezes isso até está dentro de um programa dentro das empresas de sensibilização, mas também de um norte estratégico do que aquela empresa vai se tornar. E ter a liderança alinhada com isso é fundamental para tudo que vai acontecer e que vai, inclusive, alterar parte da cultura daquela companhia, o jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de executar as coisas.
Só para reforçar isso, né? Teve um tempo atrás um executivo, cliente nosso, perguntou para mim, Ednei, por onde eu começo a transformação digital da minha empresa, né? Eu começo treinando todos os funcionários, eu começo pela liderança, eu falei assim, você começa pela liderança, eu vou te explicar por quê. Imagina você contrata aí um cientista de dados, coloca o cientista de dados lá numa área, ele organiza os dados, faz umas análises muito loucas, monta apresentação com vários insights de negócio, apresenta para o seu gerente. O seu gerente não conhece nada de dados, não tem a menor ideia o que é um dataset, o que são algoritmos, tendências, insights. Aí ele olha lá com uma certa desconfiança do cientista de dados, talvez ele nem entenda. E aí esse esforço se perde dentro da companhia, né? Então, se você começa colocando software, começa colocando as pessoas embaixo dos executivos, embaixo dos líderes, sem que esses líderes tenham algum conhecimento digital, o trabalho dessas pessoas não vai ser reconhecido, não vai para frente, não vai ser implantado e a empresa vai ter um grande desperdício. Ao passo que se a liderança entende, a liderança está treinada, alinhada, preparada, empoderada, todo esforço ele vai ser aplicado tanto do ponto de vista tático quanto estratégico.
Tem um jargão de mercado que a gente brinca que escada se lava de cima para baixo, né? E com mentalidade digital é a mesma coisa. Se você não escoa, né, a mentalidade digital da liderança para baixo, é muito difícil de você implementar isso em qualquer cultura.
Você lava de cima para baixo e tem que tomar cuidado para não matar afogado quem está lá embaixo. É só um cuidadinho.
É isso aí. Tomar cuidado para quem não, o pessoal que está lá embaixo não escorregar, né?
Exatamente. Né? Tem que estar com cuidado.
Isso é muito legal porque a gente teve que trabalhar algo no início, lá atrás, quando a gente estava falando sobre fazer a nossa própria jornada digital e alinhar a gente com o mercado, pode ser interessante comentar. A gente, nesse ponto que o Ednei falou, né, super relevante. Se não tiver um alinhamento lá na ponta, o que vai ser construído tem muito pouco impacto ou vai esmagar as pessoas lá na ponta porque não foi um processo fluido, né? E a gente construiu um mapa de maturidade digital que ele tem 4 categorias, né? Primeiro a gente olha lá people skills, né? As pessoas, os skills, a organização, os processos, a tecnologia, e a gente definiu ali o que seria uma maturidade, né? De 1 a 5 dentro de uma escala. Entendendo que 1 seria o início das primeiras atividades ou entendendo o que era necessário iniciar e o 5 que seria ali o estado da arte, onde a empresa já opera 100% na busca de soluções também por meio digital, ou pelo menos avaliando possibilidades para que isso seja incorporado aos seus processos ou, inclusive, até a produtos a depender. Isso é interessante porque, às vezes, tem um framework simples que, quando você olha nesses 4 pontos e olhando uma maturidade, você sabe que são passos. E esses passos e esse processo, ele deixa mais fluido toda a trajetória que aquela empresa e aqueles líderes têm que fazer. Só acho interessante também comentar que a gente passou por isso lá atrás.
Muito bom. Deixa eu aproveitar que tem um exemplo que eu tenho dado esses dias e tem tudo a ver com o que você falou, Matheus, que o pessoal faz um planejamento anual, né? Esse planejamento tem as metas. E aí, hoje em dia, tá na moda usar o OKR, né? E não tô criticando por ser moda, não. Acho o OKR uma metodologia fantástica. Mas aí você percebe que para atingir esses resultados chaves, você precisa de determinadas habilidades, que é o que você tá falando aí, de maturidade em determinados níveis, né? Então, tem que ter um plano do que você quer alcançar, quais são as habilidades, como você falou, e como eu desenvolvo essas habilidades, né? Porque às vezes o pessoal acha que magicamente as habilidades vão surgir, né? É um pouco do que eu tava brincando ali com o cobre, cuidado para matar o pessoal lá embaixo afogado, né? Quando tá lavando a escada de cima para baixo. Que assim, ó, gente, todo mundo para bater a meta, vamos fazer isso aqui. O pessoal olha e fala assim, mas como é que eu faço isso daí, né? Aí é a hora que o pessoal morre afogado aqui na nossa metáfora, que a gente já tá esforçando, esticando ela ao máximo aqui.
É fantástico. Você me fez lembrar que é exatamente isso. O gap, né, que a gente começou a encontrar nesse avanço de maturidade, levou a gente a enxergar que tinham 3 pontos importantes em cada uma dessas categorias que eu comentei. Uma que era o design de valor, né? Porque quando a gente fala de transformação digital, no final é isso, né? Como eu entrego mais valor, tanto para o cliente, né, que é o centro disso tudo, que é o motivo pelo qual você vai transformar algo, é para servir melhor o cliente, mas obviamente é as pessoas que estão dentro da organização também, à medida que são transformadas, isso permeia por toda a organização, decisões, e traz isso de maneira fluida, né? Então a gente entendeu isso, tem um design de valor que precisa ser trabalhado, depois uma criação desse valor, né? Ou seja, o design é o que exatamente a gente vai fazer para preparar essas pessoas, né? Nós vamos entender, nós vamos dar um banho de loja nessas pessoas, nós vamos olhar o mercado, nós vamos olhar o comportamento, nós vamos olhar as habilidades, como é que a gente estrutura isso? Então isso pode ser um ponto relevante, né? Outro ponto é a criação de valor e depois a entrega desse valor. Quando a gente fala de entrega de valor, eu estou falando, por exemplo, de workshop online, né? Então, por exemplo, nesse cenário aqui, a gente construiu workshops online, né, com foco, por exemplo, no entendimento da transformação digital, o valor da jornada digital, os conceitos básicos das principais tecnologias que podem ser desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas, compartilhando cases de sucesso que a empresa já fez ou da indústria ou do mercado e trazendo isso em sessões, por exemplo, de 1 hora, né, 40 minutos com cada executivo e dando a ele a visão a partir da sua área funcional, sua área de atuação. Então, acho que são exemplos aqui legais.
Eu acho que com esses exemplos que a gente está trazendo, a gente pode começar a pontuar que existem momentos diferentes para uma empresa, né? Ela pode estar no começo da transformação, ela pode estar mais no meio, ela pode estar mais avançada. E aí, considerando esses exemplos que a gente está trazendo aqui, que você, Ednei, você, Matheus, estão colocando aqui agora, como é que a gente pode exemplificar cada etapa dessa? Então, assim, em resumo, como é que se eu, como empresa, ainda estou no começo da jornada, eu já andei algumas casas, como é que eu vou saber disso, assim?
Fantástico essa pergunta. Eu gosto muito de olhar aquela senoide que mostra ali, né, o tipo de clientes que eles são, os clientes, os entusiastas, né, depois os inovadores, né, depois aqueles que já são mais maduros e os céticos, né. Quando a gente olha essa senoide e lembrando aí dos nossos clientes, eu vou trazer alguns exemplos aqui para tangibilizar analisar um pouco. No início da jornada, né, a gente tem aqui clientes que estão trabalhando, por exemplo, a Ambev é um cliente que a gente tem trabalhado, que está muito focado ali em comunidade interativa omnichannel. Então, assim, comunidade é a marca falar direto com o seu usuário, com o seu cliente. E comunidade tem que ser uma coisa que as pessoas queiram participar. Fazer isso de uma maneira digital, inteligente, e que não seja invasiva, e que seja divertido estar ali, é algo no início da jornada, quando a gente pensa hoje numa marca que até então falava com o seu consumidor por meio de supermercado, por meio de bares, por meio de outras maneiras, né? Ou quando você via a marca, você via com patrocínios, seja no entretenimento, né? Seja ali em esportes, por exemplo. Então, um case que a gente gostaria de destacar, que eu achei muito interessante, é o case da Ambev no início da jornada, né? Ainda dentro do início da jornada, tem mais dois que eu acho muito interessante, que é, por exemplo, o case da C&A, né? A C&A está com as lojas fechadas, né? Os shoppings fechados, onde ela tem grandes lojas ali, e precisa de ter um volume de vendas, precisa de prosseguir falando com o seu público ali e levando, principalmente, lembrando que o mercado da moda é um mercado de coleções, né? Então, assim, à medida que o tempo passa, aquela coleção vai passar, né? Como é que você consegue falar com o seu cliente ali? Então, a gente desenvolveu para eles uma solução de live commerce, muito pautada ali em facilitar aqueles vendedores que até então agora estavam em casa, eles estão em casa participando da live commerce, levando com fluidez através de um canal próprio da C&A, a condição dos clientes poderem comprar, interagir. Então, se você tem até a lembrança de um vendedor que te atendeu em alguma loja, quem sabe ele vai estar lá naquela live commerce e ali ele passa a conversar com você agora em um cenário. Isso é um tipo de solução, né, de quem está no início da jornada, está criando uma tendência naquele dado segmento, permitindo com que os demais players daquele segmento também observem aquilo e se inspirem, por exemplo. Empresas que estão aqui, a gente entende mais no meio da jornada, né, surfando a crista da onda, a gente tem, por exemplo, dois cases. Ia comentar um que eu gosto muito, é o case da Porto Seguro. Porto Seguro, vendo aí que tem um conjunto de desempregados no Brasil e tem uma oportunidade de trazer essas pessoas para perto, dando renda para essas pessoas, mas também fortalecendo o seu modelo de negócios, construiu uma plataforma que permite tanto a contratação, o relacionamento e o engajamento de novos credenciados. Vai estar chegando aí em pouco tempo em 850 mil credenciados. Então, você imagina, né? O modelo de vendas é um modelo já conhecido, né? O modelo de plataforma de ensino também é um modelo conhecido, né? Está na crista da onda. Mas transformar uma plataforma de ensino em um local de captação, desenvolvimento em prol de você fortalecer o negócio é algo que está ali numa fase pela crista da onda na jornada de inovação, por exemplo, de transformação, né? E agora não é só o RH recrutando, agora tem uma plataforma recrutando, agora não é só um gerente de treinamento treinando, agora tem vídeos personalizados ali treinando aquelas pessoas, por exemplo. E também é possível agora checar a performance daquelas pessoas. Então a pessoa entra dentro de uma plataforma preparada ali para aumento de negócios.
Eu vejo muito o processo de transformação digital como algo caótico e às vezes é complexo dizer quem está no início, quem está no meio, quem está no fim. Mas dá para a gente classificar. Quem está no início é aquela empresa que não tem nada digital. Eu tenho um produto ou um serviço que é entregue no mundo presencial, eu vendo através de canais presenciais, não estou usando via de regra nada muito digital ali em termos de entrega do produto, venda de produto, atendimento consumidores, etc. A gente pode considerar que ela já está no estado intermediário quando ela já faz tudo isso de forma digital. Ela pode ter um produto ou serviço que é físico, mas ela vende ele digitalmente, atende o cliente digitalmente, quer dizer, a empresa já se comunica digitalmente, faz marketing digital. Então, ela, mesmo que o produto não seja um produto digital, todos os processos dela já acontecem de forma digital. E aí eu costumo dizer que é avançado, né? Está no estágio avançado, só se você já estiver utilizando tecnologia de ponta, que são aquelas tecnologias que a gente brinca que é do futuro, mas na verdade já existe aí há uns 10, 15, 20 anos e só estão bombando agora, né? Inteligência artificial é um negócio lá da década de 60, design thinking é lá da década de 60, né? Então, e todo mundo, não, é do futuro. Bem, é do futuro porque não está muito disseminado, né? Mas se você já está usando inteligência artificial, você já está usando computação quântica, você já está usando gemas digitais, IoT, aí você começa a ser uma empresa que está avançada, né? E aí, como dica para quem está começando, você precisa fazer um alinhamento e um MVP, porque ela é desigual, não somente é caótico, no sentido de que diferentes pessoas dentro da empresa, diferentes departamentos dentro da empresa, estão em diferentes níveis de transformação. Então, às vezes, a gente quer dizer, a empresa está no nível X, mas a empresa está em vários níveis ao mesmo tempo. Às vezes, um departamento está usando inteligência artificial, o outro está fazendo tudo no planilha no Excel, e para ele, está fazendo planilha no Excel, está digitalizado. Nossa, é digital isso aqui, já não estou fazendo na mão, né? Então, eu já sou digital. Então, precisa ter um nivelamento na empresa, e para começar, minha sugestão é começar com o MVP, né? O que, que é o mínimo, né? Produto viável. Você fazer um teste com uma área, um teste com um produto, um teste com um serviço, e nesse MVP você tentar fazer o máximo de coisas possíveis através de canais digitais, na nuvem, né? Usando internet e tudo mais.
Bem legal, viu, Diney? Me fez lembrar aqui, quando estava falando de alguns pontos da fase avançada, dois cases aqui, né? Um é da IonSleep, por exemplo, que é colchão, né? Como é que você comprava colchão antes? Como é que era a sua jornada de compra de colchão, né? Muitas vezes você ia até a loja ali, você olhava, né, aqueles colchões ali, deitava no colchão, perguntava para o vendedor, né? Era uma jornada em loco, né? Uma jornada física. Hoje a gente já vê, por exemplo, a IonSleep trabalhando com inteligência artificial, né? Ela começa a enxergar ali se você tem calor na hora de dormir, se você tem alergia, e aí ela vai fazendo um mapeamento através de inteligência artificial de um portal que vai permitindo com que esses dados sejam capturados, de forma que você consiga, hoje que as lojas estão fechadas, executar essa venda pelo meio digital, né? Então você está falando assim, algo que realmente já era possível lá atrás, mas que quando você olha o cenário atual, é possível hoje de simplificar, né? Acho que muito do que se fala sobre transformação, inovação, é muito a arte de simplificar as coisas, é tornar as coisas mais simples para o cliente, para o usuário final, né? O usuário tem que ter, o cliente, ele tem que ser simples para ele ter sucesso, chegar aonde ele entende que é importante para ele. Então, esses meios, a transformação, a tecnologia, o que vem, as soluções e as fases disso passam também por ter essa centralidade ali no cliente, né? Que é o principal propulsor de qualquer transformação quando a gente fala no mundo dos negócios. Como é que você vê isso?
Concordo totalmente. Você terminou com a chave para direcionar essa transformação, que é o ser customer-centric, né? Do jeito que eu falei anteriormente, dá até inclusive uma interpretação errada, que é pensar, eu tenho que ensinar tecnologia, eu tenho que instalar tecnologia. Não, você tem que... A transformação digital, ela é customer-centric. Por quê? Porque a transformação digital, ela é propulsionada pelo consumidor, pelo usuário, né? Por que que todo mundo hoje tem que entregar em delivery, entregar no dia seguinte, tem que fazer essa entrega rápida? Porque as primeiras empresas que surgiram, os primeiros apps, fazendo esse delivery ali em 30 minutos, fazendo essa entrega no dia seguinte, elas criaram um hábito no consumidor e agora o consumidor quer essa experiência em todos os lugares. E para você entregar a experiência em todos os lugares, você vai ter que usar a mesma tecnologia, né? O streaming de vídeo, né? Ninguém mais quer ficar esperando comercial, né? As pessoas se sujeitam a esperar o comercial em casos, um horário específico, em situações muito específicas, onde não tem oportunidade. Mas querem poder assistir o programa de televisão a hora que quiser, escutar música que quiser, e elas começam a desejar isso para tudo. Eu quero ser atendido a qualquer hora, eu quero ter acesso a qualquer hora. Então, as plataformas digitais mudaram o comportamento do consumidor, esse consumidor tem expectativas novas sobre o mercado, e essas expectativas que vão direcionar. Então, ser customer-centric é buscar essas expectativas, essa necessidade do consumidor, criar em torno disso para entregar o melhor possível para ele. Então, customer-centric não é sobre fazer uma empresa legalzona, transformação digital não é sobre ser moderninho, nós estamos falando aqui sobre princípios para tornar sua empresa mais competitiva e ganhar mais dinheiro.
Aliás, fica aqui um aviso, tá? Aquele mês de teste do YouTube Premium, gente, não cliquem naquilo. Vocês nunca mais vão querer sair daquele YouTube Premium na vida de vocês depois que vocês clicarem naquilo. Cuidado com aquele botão, pelo amor de Deus, que pula os comerciais do YouTube.
Eu pago, eu sou vítima também. Eu pago o YouTube Premium, nunca mais vou abandonar.
Pois é, clicou ali já era. Aquela isca ali é mortífera, né?
É só exatamente isso aí, conectando, né, um pouco com o que você trouxe, né, Bruno, e com o Ednei também. O Ednei falou um negócio muito legal, assim, né? A transformação, a inovação e a centralidade do cliente é importante. Importante, né? Construir a transformação e construir isso de maneira que o mercado veja valor é a parte mais relevante. E aí eu queria só comentar de quatro pontos que eu entendo que são bem práticos para qualquer pessoa que esteja aí atuando ou que queira atuar ou que esteja aí já repensando, né, em como transformar o seu negócio, o seu produto e etc., com base no que a gente falou aqui. Então, a gente aprendeu que quatro coisas no processo de transformação e inovação são muito importantes que sejam um pano de fundo. Uma coisa é sobre que atrito que a gente pode reduzir para o cliente, né? Vocês deram aí exemplos interessantíssimos. A propaganda é um atrito no YouTube. Como é que você reduz aquele atrito ali? Alguém paga para redução de atrito. Então, quando você fala transformação e inovação, redução de atrito é algo muito relevante a ser observado. Outro ponto é sobre eliminar atrito. É possível ter algo que elimine completamente o atrito? Quando você pensa aí, falamos aqui de aplicativos, né? Por exemplo, o iFood, você pensa que no passado você tinha que ir no supermercado, né? E tinha que fazer ali, você tem que escolher na gôndola, tem que colocar no carrinho, você tira do carrinho, coloca no caixa, você passa pelo processamento ali do registro do que você comprou, coloca depois no carrinho de novo, na sacola, põe no carro, tira do carro, coloca no elevador, chega em casa, limpa tudo e aí você guarda. Olha quanto atrito nessa jornada pode ser eliminado quando você faz uma compra ali utilizando aplicativos, por exemplo, hoje, né, de conveniência. Então, foi possível eliminar o atrito. Quando você elimina ou reduz, você percebe o impacto que você gera nas pessoas, porque isso facilita a vida delas. E mais dois pontos é sobre experiência. Então, no processo de transformação, inovação, expandir experiência é algo muito importante. Então, aquilo que é visto como positivo, como a gente pode expandir? E outro ponto que é criar experiência, né? Tem algo que eu consigo criar aqui que muda a perspectiva daquele cliente positivamente, colocando ele no centro? A tecnologia me permite isso? Tem algo no meu processo que pode ser transformado que permita a isso? Então, eu só queria comentar, Bruno, nesses pontos, pegando um pouquinho do gancho, tanto dos aplicativos quanto aí do YouTube e das publicidades que vocês comentaram agora.
Eu gostei muito do comentário, Matheus, queria botar uma camada em cima, né, que é a questão da melhoria contínua, né? Você reduziu o atrito, criou uma experiência nova. Antigamente, isso era o fim, né? Tipo, olha, criei um novo produto que diminui atrito, agora vou vender esse produto, esquece aqui o desenvolvimento de produto. Desenvolvimento de produto passa a ser contínuo. Criei uma experiência nova, vou ganhar dinheiro agora com essa experiência, né? Esquece o desenvolvimento da experiência. Não, o desenvolvimento é contínuo, né? Vou pegar o exemplo que ele deu do iFood, eu sou usuário do Rappi, então não sei se tem isso em outras plataformas, mas eu entro para comprar no mercado no Rappi, já aparece em destaque ali em cima os produtos que eu compro comumente. Então, eu consigo fazer minha lista de compras mega rápido ali, só confirmando se dessa vez eu quero aquilo ou não. Quer dizer, vender pelo aplicativo tirou um atrito, né? E a observação contínua do hábito do usuário, em algum momento deu para eles essa ideia de introduzir mais essa feature, né? Isso tornou ainda mais fácil e, nesse caso, me fideliza, porque se eu for usar em outra plataforma, eu não vou ter essa sugestão dos itens que eu compro regularmente. Então, é preciso pensar, né, como o Matheus pontuou, produtos e experiências com foco no usuário e pensar numa melhoria contínua. A melhoria contínua é outro aspecto da transformação digital, né? E aí, olha que louco, né? A gente está falando de transformação digital muito mais em aspectos comportamentais, né? Foco no cliente, melhoria contínua, do que, de fato, a implantação de software, né? O uso de tecnologias.
Muito legal. Então, o que a gente está vendo hoje é que é possível, sim, conseguir esse sucesso na transformação digital, mas a gente precisa de uma inteligência por trás, né? E é dado daquela empresa um investimento para aquilo dar certo. Então, para as pequenas empresas ou empresas que ainda estão pensando em começar a aderir a esse processo, né, dessa digitalização dos seus serviços, que provocações vocês dariam para dar esse engajamento para elas, assim, do que está faltando para partir pro digital hoje?
Tem aquela metáfora, né, da família que vivia lá da vaquinha, né? Aí chega, passa um... Não, eu já vi história de várias maneiras. Tem uma que passa um anjo até, né? Pra você ver como, né, o pessoal mexeu até no sagrado. Aí vai o anjo e empurra a vaquinha do babismo, né? O outro anjo assistente dele pergunta, mas que é isso? Vocês vivem da vaquinha? Não, segura aí que você vai ver que isso vai ajudar a família. Aí volta, depois tem uma fazenda, né? Eles ficaram sem a vaquinha e começaram a procurar um monte de outras opções de negócio, né? Não sei se vocês já entenderam, mas a pandemia empurrou a vaquinha de muita gente pelo barranco aí, né? E aí tem duas atitudes você tomar à frente, né, a eventos como esse da pandemia. Uma é ficar aguardando que tudo volte ao normal. A questão é que estamos caminhando para um mundo melhor, sim, onde teremos novamente parte de nossas liberdades que foram suprimidas de volta, mas ele não vai ser igual ao anterior. Nesse meio tempo, a quantidade de gente que fez, gente, aula à distância, terapia à distância, telemedicina, né, foi atendido por médico à distância, que comprou online, os números de compra online cresceram nos interiores, cresceram em regiões mais pobres, cresceu absurdamente no Brasil, né, cresceu numa taxa maior do que nos Estados Unidos em certos aspectos. Então, o consumidor não vai voltar a esse comportamento anterior. Então, você tem que pensar que, de certa forma, sua vaquinha caiu no barranco. Você não vai voltar a viver da vaquinha nunca mais. Então, a provocação que você tem que ter é como é que eu vendo para esse novo consumidor. Em tempos que não são de pandemia, não espere sua vaquinha cair do barranco. Pensa, se um dia eu perder essa vaquinha, o que eu vou fazer da minha vida, né? Então, pensa em produtos e serviços alternativos, em canais alternativos, que no caso você perca aquele seu produto mãe, pai ali, que é a sua vaquinha, né, que é a sua galinha dos ovos de ouro, a sua empresa não vai deixar de existir. Tem muita empresa que está fechando porque ela apostou num único tipo de produto, serviço, num único canal, ela não se reinventou. E tem empresa que ainda vai quebrar, infelizmente. E eu não estou aqui querendo pregar o apocalipse ou amaldiçoar. A questão é que o consumidor mudou, o mercado mudou. Se você não pensar de uma forma diferente, não vai melhorar. E não dá para deixar detalhado aqui como cada empresa tem que fazer isso, mas eu garanto que todo e qualquer tipo de negócio é possível se transformar para lidar com essas restrições, com essas mudanças que nós estamos vivendo.
Primeiro, agradecer a vocês pela aula incrível aqui, né? A gente passou por todas as etapas, ficou bem didático, prometemos aqui um papo que não era um papo enfadonho, um papo diferente, e é isso que a gente está entregando para o pessoal. E agora a gente começa a caminhar para o encerramento desse nosso episódio aqui com a tradição do DHCast, que é o momento dicas, né? Onde a gente coloca aqui conteúdos que podem ser livros, vídeos, sites, perfis para seguir nas redes sociais, coisas que são interessantes para quem quer se aprofundar um pouco mais no tema, ou quer saber um pouco mais, quer esticar um pouco mais esse chiclete aqui com a gente. Eu trouxe um livro que eu recomendo para, normalmente nas aulas, né, principalmente do programa de imersão digital, da Digital House, um livro que ele não estava disponível em português até pouco tempo atrás, a tradução ficou bem bacana, ele se chama Transformação Digital, Repensando o Seu Negócio para a Era Digital. Ele tem disponível em todas as livrarias. Vou dar a dica aqui que se você tiver o Amazon Prime, você lê de graça ele, porque ele está incluído no Prime Reading, então aproveita, não sei se até quando vai estar, mas provavelmente já está bastante tempo, então vai ficar disponível por lá. É um livro bem legal porque ele propõe uma análise onde ele numera os 5 domínios da transformação digital e ele divide bem, de forma bem didática: clientes, competição, dados, inovação e valor. E aí ele vai se aprofundando em cada um desses pilares. Ou seja, o livro é bem didático, serve tanto para quem está começando na transformação como para quem já está no estágio mais avançado e costuma ser uma ferramenta bem boa para todos os alunos aqui da casa.
Eu vou deixar a dica de um livro aqui. Eu estava procurando inspiração na minha biblioteca. Eu achei o livro do Tom Hsieh, é Tony, Tony Hsieh, que é o cara que fundou a Zappos, que era uma empresa que vendia sapatos online, mas o que eles entregavam era muito mais do que sapatos online, era experiência. Eles usavam o slogan Delivering Happiness, entregando felicidade, né? Então tem o livro Satisfação Garantida, do Tom Hsieh. Ele já foi um best-seller nos Estados Unidos e ele fala muito disso que nós comentamos aqui sobre o Customer Centric, fala sobre MVP, né? A Zappos, ela surgiu com um MVP bem simples. Tenho certeza que isso daqui vai te dar tantas ideias para você começar, não importa o seu tamanho. Tom Hsieh começou o negócio sozinho, pequenininho, e se tornou uma empresa gigante que foi comprada pela Amazon. Então, não importa o seu tamanho, você consegue usar o que está sendo dito nesse livro e você consegue mudar a mentalidade da sua empresa, porque quando a gente fala de transformação digital, uma transformação cultural, é sobre mudar a cabeça. Esse livro vai ajudar você a mudar a cabeça.
Esse livro também, eu conheço ele, Ednei, e é legal pontuar que a Zappos, ela surgiu num momento onde era impensável se vender sapato pela internet, porque como é que você vai comprar sapato sem experimentar, né? E ele propôs isso, entregou, e hoje em dia a gente tem até Netshoes aqui no Brasil para provar que isso se popularizou, né? Mas numa época onde isso era impensável, assim, além de toda a parte cultural que ele agregou com isso, a parte de impacto social, de propósito, faz muita diferença mesmo para quem não é executivo.
Essas coisas impensáveis, gente, são aquelas que se você quebrar, e é possível quebrar, é onde você vai ter um impacto maior. O Uber, né, hoje é a antítese, né, do que sua mãe recomendava para você, né? Sua mãe falava você não aceitar nada de estranhos, né? Você entra hoje no Uber, você aceita uma balinha, uma água, né, e vai embora. Quer dizer, se eu contasse a ideia do Uber, né, há 20 anos atrás para alguém, as pessoas vão falar, você é louco, impossível. Se eu contasse há 10 anos atrás, as pessoas vão falar que você é louco, impossível. Hoje as pessoas vão perguntar, ué, por que não? É normal, todo mundo faz isso.
É legal, gente. Queria também colocar algumas sugestões. Tem 3 livros que eu acho que são bem legais, que tem entregas diferentes aqui para quem está começando a sua jornada. Um que eu gosto muito se chama Startup Enxuta, né, do Eric. Ele fala sobre como testar, como validar a hipótese, como melhorar os processos produtivos, né, e antes mesmo de você ter ali um investimento alto com aquilo, né, prototipação. Gosto muito desse livro porque ele realmente é um guia prático. Startup Enxuta, um da capinha azul. Muito bom. Gosto também de entender um pouco de jornadas de empresas grandes e como foi essa mudança de mindset, né? E tem um livro aí do Robert Iger, que é o CEO da Disney, que fala onde os sonhos acontecem. É uma empresa tão analógica, né, e que hoje tem, inclusive, o Disney Plus. Como que foi essa jornada para eles? Né, em que momento que eles chegaram? Quais os desafios eles encontraram? O que aconteceu com a empresa em perda de valor, em ganho de valor? Muito interessante, liderança nesse processo. Gosto muito desse livro também. E, por último, um livro que aí eu não poderia deixar de falar, que é o Faça Simples, né, do Gustavo Caetano, fundador da SambaTech. Né? Então, um guia prático também de como fazer de maneira simples um negócio digital, como tirar aquele negócio do papel, né, e muito também voltado à realidade aqui do Brasil. Então, só queria trazer essas três sugestões, três livros que eu também acho que são muito legais aqui para vocês.
Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. Foi uma super aula, reforçando o que o Kobe comentou. E para você que está ouvindo a gente, tem uma empresa, quer se atualizar em cursos digitais, nós da DH temos cursos para business. E se você também não tem uma empresa, você quer entrar numa empresa que está com esse pensamento de digital, quero trabalhar na área de tecnologia, temos cursos de UX, de programação, de marketing, de dados. Então, o ouvinte da DH Cast tem sim desconto. Chama a gente no WhatsApp, comenta que acompanha a gente por aqui e vocês conseguem um desconto bem legal pro curso, tá bom? Acho que chegamos no fim. Que triste.
Pessoal, vou me despedindo por aqui. Valeu, galera. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Ednei. Obrigado, Matheus.
Obrigado, pessoal. Super prazer estar com vocês. Muito sucesso e muito feliz de estar com vocês aqui. Obrigado.
Obrigado.
Valeu, Digital Housers. Até a próxima.
Esse foi o DH Cast by Digital House. Curtiu e quer continuar o papo? Então siga DH em todas as redes sociais. Vamos adorar conversar sobre tecnologia e transformação digital com você. Ah, lá você também vai ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Quer investir no seu futuro e começar um dos nossos cursos? Ouvinte DH Cast ganha condições especiais para entrar na nossa comunidade. Até o próximo encontro digital!